Então, estamos no dia 7 de outubro, 16 horas e 2 minutos. Estamos iniciando nossa aula de dúvidas de número 7. Né? Hoje vamos cobrir autoencoders e também alguma coisa, não tudo, da lista de exercícios que foi liberada ontem. Tá? Então, boa tarde a todos. Não lembro se eu tinha falado antes da gravação ou depois. Vamos lá, boa tarde a todos. Eu vou então iniciar sem demoras, porque eu tenho que adiantar o máximo hoje, já que sexta-feira eu terei tenho um problema logístico com a nossa aula. Depois eu comento com vocês. Não vou comentar agora, não. Então vamos lá, eu vou começar falando de autoencoders, tá? E vou ir direto para o compartilhamento de tela. Depois eu falo aqui da nossa atividade computacional. Mas vamos lá, estamos aqui no dia 7 de outubro. Seria o equivalente, se fosse um curso presencial, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Seria a nossa sétima aula, portanto, estamos aproximadamente com 20% do curso já coberto, tá? Só para dar uma noção para vocês, né? Em termos de cronograma. E, de fato, como eu coloquei aqui para vocês, metade da nota do curso, de acordo com o nosso critério, é devido aos exercícios computacionais, né? 20% aos exercícios conceituais e 30% para a prova oral, tá? Eu estou aqui, abri o cronograma e critério de avaliação do curso, que está liberado na página do curso. Então, só para lembrar que estamos na cadê aqui? Semana estranho, onde que nós estamos? Aqui. Eu abri certo isso aqui?
Semana
Abri.
4, professor.
Semana 5, semana 6. Está certo aqui. Estamos dia 7 do 10, beleza. Estamos aqui então na semana 4. Eu me perdi aqui no meio da. Estamos na semana 4, voltada para autoencoders, manifolds, restricted Boltzmann machines. Tá? Hoje nós vamos falar de autoencoders apenas, ok? E é uma semana mais tranquila, como eu havia planejado pela relevância do tema e pela liberação da primeira lista de exercícios, tá? Então, ao todo são 15 semanas, né? E a matéria deve ser coberta. Na verdade, são 16 semanas ao todo. E a matéria deve ser coberta em 14 semanas. Então, dá para vocês verem, estamos na semana 4, faltam mais 10 semanas aí de curso, de aula de dúvidas, de videoaulas, tá? Vamos em frente, então. Esse tópico não, aqui, beleza. Então, os autoencoders estão aqui no tópico de Deep Learning, parte 4, tá? É ele que eu abri agora. E tem a videoaula, nós sabemos disso. Por falar nisso, antes de iniciar aqui, né? Alguns alunos estão com algumas dúvidas, tudo. Eu já mencionei que eu não estou cobrando presença nas aulas de dúvidas. Portanto, o curso pode ser feito integralmente de forma assíncrona, tá? Você não precisa estar presente em nenhuma aula de dúvidas. E as videoaulas você assiste a hora que você quiser, e as atividades computacionais você entrega quando bem lhe aprouver, tá? Apenas a prova oral vai ser síncrona lá no fim, ok? Agora, eu tô liberando apenas o áudio das aulas de dúvidas, pela questão do vídeo ficar muito grande, né? É possível acompanhar a aula de dúvidas só pelo áudio. É só entender em que slide eu tô e vocês vão seguindo aí. Agora, perde-se bastante, eu já comentei, né? Se o aluno tem uma agenda complicada, não tem muito tempo. Então, assistir às aulas de dúvidas de forma síncrona acaba ajudando a pautar melhor o curso, né? E também, além de permitir que o aluno tire dúvidas no momento da aula, né? Também permite o acompanhamento do vídeo aqui, tá? Então, tem várias vantagens em tocar esse curso o máximo possível de forma síncrona nessas aulas, nesses momentos aí de quarta e sexta-feira, tá? Não vão ser todas as quartas e sextas, mas vamos, se for necessário, serão, tá? E sexta agora, já falei que vou ter um problema logístico, daqui a pouco eu comento sobre ele, mas vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de autoencoders. Quando a gente fala de autoencoders, na verdade, a gente está falando de uma técnica de aprendizado da representação. Então, vamos começar por isso, né? É impressionante perceber como que o sucesso dos algoritmos de aprendizado de máquina depende, né, da forma como os dados são representados. Professor, mas em Deep Learning eu não preciso mais representar os dados, eu posso fornecer o dado bruto, né, sem nenhum tipo de extração de atributos. Por isso mesmo, porque você deixou para a máquina aprender a representar, certo? Eu já comentei com vocês que eu conheço muitos colegas, tem muitas pessoas aí da área de computação, inclusive, que passaram a vida, né, propondo extratores de atributos de fala, de imagem, de qualquer mídia aí, né? E fizeram contribuições importantes para a área, né? Mas hoje estão desempregados, no sentido de muitos já estão aposentados e nem estão preocupados com isso. Passaram a vida, né, fazendo isso, né? Mas porque não dá para competir com as máquinas, ou seja, as máquinas aprendem a representar uma imagem ou milhões de imagens, né, de uma forma muito mais competente, né, sintetizando automaticamente filtros extratores de atributos de forma muito mais competente que qualquer ser humano conseguiria, né, por duas razões. Uma, esses filtros tendem a ser bastante sofisticados, não é óbvio olhar para uma imagem e falar: vou conceber um operador matemático que extraia a informação útil para maximizar a classificação, tá? Não é fácil conceber isso numa abordagem top-down. Então, deixe a máquina, numa abordagem bottom-up, fazer isso, certo? E além de não ser fácil conceber um filtro, né, nós sabemos que, pelo menos no tratamento de imagem, a solução mais indicada é uma cascata de filtros, é uma sequência cumulativa de filtros não lineares, né? Aí pegou pesado, né? Porque não há um ser humano que consiga imaginar níveis de abstrações assim, de modo a preparar um filtro que vai gerar a entrada de um outro filtro, que por sua vez vai gerar a entrada de um terceiro filtro e assim por diante, né? Somente essas arquiteturas profundas que conseguem conceber isso, né? E, portanto, aprender a representar os dados de entrada é aprender essa cascata de filtros competente, né, para tornar o problema mais fácil lá na frente. A gente já viu que o papel de camadas numa rede neural é de fazer mapeamentos não lineares mudando o problema. Vocês precisam conseguir já conceber isso. Ou seja, a cada camada que eu passo a informação de entrada, eu tenho uma imagem, está aqui em pixels, né? Passei pela primeira camada, seja ela convolucional ou o que quer que seja, né? Eu já não tenho mais a imagem original, eu tenho talvez outras imagens, até de outras dimensões, em maior número, com mais canais, não sei, né? Mas já não são as mesmas imagens originais. Portanto, o problema, se é o problema de classificação de imagens, é outro, já é outro, né? Espero que seja um problema mais fácil, certo? E é isso que a gente vai tratar aqui. A gente vai falar do conceito de manifold, ou de espaço de variedade, né? E a ideia dessas múltiplas camadas em sequência que fazem mapeamentos não lineares é desdobrar o manifold, ok? Então, daqui a pouco eu vou abrir para dúvidas, mas vamos lá. Então, essa parte do material está escrito aqui no fim do slide 2, vai abordar aprendizado de variedades, manifolds, né? Autoencoders e máquinas de Boltzmann. Mas a máquina de Boltzmann eu não vou tratar hoje, tá? Bom, com base em um aprendizado de representação competente, tende a ficar mais fácil a extração de informação útil ao se sintetizar em classificadores ou outros preditores de alta performance. Então, vamos pegar a essência do processo, né? Eu tenho muitas camadas, por exemplo, as camadas convolucionais para tratar imagens e já outras informações também, né? E essa cascata de camadas extratoras de atributos representam essa etapa de aprendizado da representação, né? Ao final dessas camadas, você vai ter, possivelmente, né, atributos bastante representativos, bastante discriminantes. É classificação, então você quer discriminar uma imagem A de uma imagem B, né? Então, espera-se que ao final dessa cascata de camadas, você saiba distinguir imagem de gato, de imagem de abacate, de árvore, de montanha, por exemplo, coisas assim, tá? E, então, a gente pode dividir a rede neural em duas etapas. A etapa extratora de atributos e a etapa de mapeamento propriamente dita, né? Uma outra interpretação para essas camadas extratoras de atributos é que elas fazem o papel de desdobrar o manifold. Se eu tiver uma única camada no fim, ela vai produzir na classificação um hiperplano só. Ok? Então, se eu não linearizar o problema de classificação até a última camada antes da saída, né? Se você não tornar o problema de classificação linear, você não consegue reduzir o erro, porque essa última camada só faz um hiperplano, né? Ou seja, o papel dessas camadas todas foi linearizar o problema de classificação, desdobrar o manifold e tornar o problema bem simples de ser resolvido, tá? Então, é isso que nós tratamos aqui, né? Enfim, vamos falar um pouquinho desses manifolds, ou desses espaços de variedades, né? O que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, né? Então, em imagens, professor, imagens de gato, por exemplo, né? O que é o manifold, né? Então, a gente começa comparando, né? Se eu pego e defino arbitrariamente e independentemente os pixels de uma imagem, qualquer que seja a resolução, né? Então, eu pego aqui uma imagem e defino os pixels dela de forma independente e arbitrária, né? Qual é a chance, com uma distribuição uniforme de intensidade, por exemplo, né? Qual é a chance de eu produzir uma imagem realista da natureza, por exemplo? Qual a chance de eu produzir uma imagem de um gato? Praticamente nenhuma, né? Assim, precisa uma coincidência de proporções cósmicas para eu produzir um gato, definindo arbitrariamente e independentemente cada pixel da imagem, certo? Ora, é mais ou menos óbvio isso, mas o que isso indica, então, professor? Indica que a relação entre os pixels de uma imagem de um gato é extremamente particular, porque ela não pode ser produzida com frequência, né, a partir de uma amostragem uniforme dos pixels, certo? E, portanto, se eu aprender essa distribuição de imagens que geram gatos, né, eu aprendi o manifold, eu aprendi o espaço de variedades. Tem gato tigrado, tem gato marrom, gato branco, gato preto e etc. Tem gato com olho azul, olho amarelo. Então, essas variedades, gato gordo, gato magro, gato peludo, menos peludo e assim vai, tá? Então, isso que a gente chama de variedade, né? São todas imagens de gato. Mas essas variedades é um infinitesimal de todas as imagens possíveis, tá? E se você conseguir capturar esse manifold, né, esse espaço de variedade dos gatos, você revelou tudo que é necessário sobre isso, sobre esse tipo de cenário que você está estudando, tá? E mais uma vez, né? Não é você que vai dizer para a máquina onde está o manifold, que normalmente é um espaço de uma dimensão reduzida, né? Comparado com o espaço original, e a captura automática do manifold e o seu desdobramento, se for o caso, né? Sai automaticamente do processo de treinamento supervisionado. Ao reduzir o erro de classificação lá na frente, na saída da rede, né, você está automaticamente desdobrando o manifold, revelando o manifold também, tá? Não só descobrindo e desdobrando, mas, enfim, você está revelando o segredo, né, da distribuição estatística dos pixels de cada classe. Basicamente é isso, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar a partir desse exemplo aqui, tá? Então vocês veem uma distribuição de pontos no espaço 3D, possivelmente aqui, né? Poderia ser 2D ou 3D, mas vamos supor que seja 3D, né? Por trás dessa distribuição de pontos, que eu estou aqui no slide 7, né? Por trás dessa distribuição de pontos, você vê uma variedade, né? Que é essa curva que está traçada aqui embaixo, tá? Então, se eu conseguir descobrir o comportamento desses pontos, ou seja, se eu conseguir revelar essa variedade, essa curva, né? Eu revelei praticamente tudo sobre o meu problema, tá? Eu posso, inclusive, a partir de uma sequência, uma cascata de mapeamentos não lineares, transformar essa curva numa reta, numa linha reta, tá? Que é isso que eu chamo de desdobrar o manifold. Eu tenho que descobrir o manifold e desdobrá-lo, né? Aqui está falando distribuição 2D, mas poderia ser 3D também, que funcionaria igualmente, tá? Deu para entender? Então, eu dei um outro exemplo aqui e vou ilustrar para vocês. É um texto em língua portuguesa, tá? Aquela sequência de palavras ou até de letras, né, que gera o texto, considerando o espaço como uma letra, por exemplo, né, ela é arbitrária? Claro que não, né? De modo que se eu produzir uma sequência, se eu fechar o olho e ficar digitando aqui no teclado, digamos que eu não tenha curso de datilografia, né? Acho que ninguém tem, mas enfim, era uma exigência uns anos atrás. Cada vez a gente digita mais e cada vez sabemos menos onde estão as teclas, né? Eu não sei, eu posso, só uma curiosidade, né? Eu confesso para vocês que vocês perguntaram onde é a tecla fulana de tal, no te... onde está a tecla, tá? Eu não sei, o meu cérebro sabe, eu põe o dedo aqui e acho, tá? Mas enfim. Agora, digamos que eu não sou, nem o meu cérebro soubesse, tá? Qual a probabilidade de eu digitar arbitrariamente aqui no meu teclado e sair um poema, de valor estético aí, tá? Mínima, baixíssima, o que significa que os poemas com valor estético, né? Os belos poemas da língua portuguesa, por exemplo, né, pertencem a uma variedade bem particular. Se você descobrir essa variedade, você está feito, tá? Você resolveu o problema, descobriu a essência que está por trás dos poemas, ok? Professor, o senhor está indo longe aí, não está indo longe demais? Não. Você, com essas técnicas, você pode revelar a caligrafia de uma pessoa, a entonação de voz, o estilo de texto de um autor, e etc, 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 tá? Então, vai longe. A gente está falando aqui de imagem de gato, não sei o quê, mas isso vai longe, essas ideias vão longe, tá? E se eu desdobrar, se eu descobrir o manifold e desdobrá-lo, né, eu posso conseguir coisas como vocês estão vendo aqui, né? Se o manifold tem a ver com faces humanas, por exemplo, conforme você caminha pelo manifold, você vai ter a face, assim, com uma angulação diferente, com sorriso ou não, de pessoas calvas ou não, tá? Pessoas jovens ou não, tá? Muitos de vocês, eu vou abrir agora para algumas perguntas, né? Muitos de vocês devem ter ouvido falar daquele aplicativo do Facebook que envelhece as pessoas, né? Ele trabalha no manifold. Você descobre todas as dimensões das faces humanas e você pode caminhar, pegar a sua face, descobrir onde está a sua face hoje, nesse espaço, né, nesse espaço de variedade, e partir da sua face e caminhar em qualquer direção, né? Na direção das pessoas idosas, você vai envelhecendo a sua face. Na direção, se é uma face masculina, né? Na direção das faces femininas, você vai afeminando a sua face, tá? Você pode pegar a face, no caso de um papai, de uma mamãe, que estão grávidos, vão ter um filho, né? Você pode pegar o manifold, né? Onde está o papai e a mamãe ali no manifold e ligar numa reta ou numa curva ou qualquer outro traçado, né? E descobrir como potencialmente pode ser a fisionomia do seu filho, né? Como uma combinação das características fisiológicas do papai e da mamãe. Tá? Então, tudo isso já é possível fazer hoje a partir desse tal de espaço de variedades, né? Que a gente descobriu que em machine learning é possível revelá-lo. Ok? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, então vou parar de compartilhar a tela. E que bom que estamos com um número bom de participantes hoje. É esperado, é um tema muito importante, tem a lista de exercícios também, né? Vamos lá, alguma dúvida sobre o que eu falei até agora de autoencoders, por favor? Eu não estou ouvindo o aqui, Fabinítio, está com o microfone aberto, mas eu não estou ouvindo. Não, não.
Desculpa, professor, estava aberto, eu não tinha visto.
Oi, o Gabriel, espera um pouco, deixa eu. Fabi, é isso? Falar?
É, Fabi, professor.
Fabi, desculpe, Fabi,
Isso,
pode
não,
falar.
tudo bem. Não, o microfone estava aberto, eu achei que eu tinha mutado.
Ah, tá. Tudo bem, mas então não, você não tinha dúvidas, beleza. Vamos lá, Gabriel, por favor.
Professor, tudo bem? É uma vez que eu chego no código, né, que eu passo pelo encoder e eu chego no código, como é que eu posso interpretar, que tipo de informação eu estou extraindo nesse código? Por exemplo, quando o senhor falou do aplicativo que envelhece, como é que eu sei em que direção do manifold eu tenho que ir para envelhecer essa pessoa, para jogar no decoder depois envelhecer?
Calma que nós vamos falar disso. Não é nesse tópico aqui. A gente vai falar disso quando formos, se eu não me engano, vamos falar de máquinas generativas, que é daqui a pouco, é daqui uma semana e meia, tá? Mas você já está indo um pouco além. Eu nem expliquei o que é autoencoder. Certamente você já assistiu a videoaula, né? Muitos colegas podem não ter assistido. Então a gente vai falar do autoencoder daqui a pouco e da codificação que ele faz ali no gargalo, né? Mas daqui a pouquinho. Então você está antecipando um pouco. Mas de fato é uma curiosidade importante, né? O que eu já posso adiantar e daqui a pouco eu vou falar sobre isso é que a gente pode fazer o que a gente chama de disentanglement, ou seja, você pode desemaranhar os atributos, ou seja, é possível revelar um manifold para faces humanas onde cada dimensão tem a ver com o sorriso, com a idade, com a cor do cabelo, cor de pele, com o formato do rosto, com ser feminino ou masculino, entendeu? É, então, todos os atributos que estão associados com a face podem ficar emaranhados nas dimensões, ou seja, você mexe na dimensão sorriso e acaba envelhecendo a pessoa, né? Ao mesmo tempo, porque elas não estão, esses atributos não estão desemaranhados, mas a gente vai ver como fazer esse desemaranhamento, tá? Agora, esse espaço normalmente é em dimensão 300, 200 e pouco, são centenas de dimensões, né? Então, o desafio enorme ali é encontrar o ponto associado à sua face, tá? É, como assim, professor? Do que o senhor está falando? Se você treina, como o Facebook já fez, tá? Se você treina uma máquina, né, para descobrir o manifold das faces humanas, né? Pode não ter sido, vou pegar a minha imagem aqui, né? Pode não ter sido usada nenhuma fotografia minha, tá? Mas bilhões de imagens de rostos humanos foram usados para treinar essa máquina, tá? E, portanto, a minha imagem ou algo muito parecido com o meu rosto, né? Tá lá nesse espaço, é um ponto nesse espaço, certo? Então, tem duas perguntas aí, Gabriel. Onde está a minha imagem nesse espaço, uma vez treinada a máquina, né? E qual é, que é a pergunta que você fez agora, né? Qual é a direção que eu tenho que caminhar para envelhecer, para rejuvenescer, para aumentar, engordar a face e assim por diante, tá? Então, tem respostas para essas perguntas, mas aguarde um pouco, a gente vai falar disso um pouco mais para frente, tá? Qualquer coisa, se você já quiser ler a respeito, só depois você entra em contato, eu te passo exatamente o material, ok?
Beleza, obrigado, professor.
Então, eu vou, não tendo nenhuma dúvida mais, vamos finalmente falar dos autoencoders. A gente falou até agora de professor. Aprendizado da representação. Vamos lá, tem outra pergunta. Vamos lá. Danilo.
Professor, está me ouvindo?
Estou ouvindo, sim. Pode falar.
Então, o manifold é basicamente você pegar todos os atributos de uma amostra?
O manifold, Danilo, vou usar agora textos, como exemplo, para a gente não ficar só com imagem, tá? O manifold é como se fosse uma distribuição estatística de pontos, tá? Então, no espaço de todas as sequências de letras que você pode produzir, que é, vamos supor, é um espaço matemático, tá? Nesse espaço, todas as sequências de letras que você pode produzir estão lá, tá? Qual é a região associada aos textos de Shakespeare? Só para dar um exemplo. Shakespeare escolhe sequência de palavras, de letras, de jargões da língua inglesa, né? Com uma preciosidade que só ele tem, né? Então, revelar o manifold do Shakespeare é encontrar essa região dentre todos os textos possíveis, né? Qual é a região dos textos característicos do Shakespeare, tá?
Entendi.
Mesma coisa, dentre todas as sequências sonoras possíveis, qual é a região das músicas do Elton John, certo? Ele não compõe sozinho lá, tem o colega dele lá, o Bernie, não sei das quantas, tá? Tá? Entendeu? É uma região muito particular, muito específica. O que eu estou afirmando para vocês é que treinando algumas máquinas de aprendizado, a gente pode capturar essa informação. Nós vamos ilustrar isso hoje com a base MNIST. Por isso que daqui a pouco eu vou falar da nossa lista de exercícios, né? Que a gente vai trabalhar só com ela. Então, vou dar mais esse exemplo, Danilo. A base MNIST, ela envolve dígitos manuscritos, né? De 0 a 9. Então, tem todo tipo de caligrafia aí para fazer o 2, para fazer o 4, para fazer o 8, assim vai, né? Então, são 60 mil imagens de dígitos manuscritos por várias pessoas, né? A pergunta é, qual é o manifold que caracteriza os dígitos manuscritos, né? As imagens de dígitos manuscritos ocupam um espaçozinho ali dentre todas as imagens possíveis, né? Tem imagem de gato, tem imagem de árvore, e tem imagens de zero, imagens de um, imagem de oito, tá? Então, nós vamos revelar o manifold dos dígitos manuscritos. Eu vou mostrar para vocês o manifold desdobrado daqui a pouquinho, tá? Então, é isso. Você então entra no espaço de todas as imagens possíveis, de todos os textos possíveis, de todas as sequências sonoras possíveis e revela onde está particularmente aquela que você está estudando ou está tentando aprender, certo? Está tudo um pouco abstrato ainda, mas daqui a pouco você vai ver que as coisas ficam mais concretas, né? Assim que a gente consegue treinar uma máquina para isso. E, por incrível que pareça, de novo, a gente consegue tudo isso reduzindo o erro na saída da rede. Só isso, né? Continua o mesmo objetivo, só que com conquistas impressionantes, né?
Certo, valeu, obrigado.
Valeu. Mais alguma dúvida por enquanto? Vamos lá. Então, vou dar mais uma arrancada aqui, né, tratando dos manifold, dos autoencoders, né? Então, só para ilustrar, né? Aqui é um espaço esférico, tá? Hiperesférico no caso, mas enfim, é uma esfera aqui, onde cada cor aqui, esses pontos em vermelho, por exemplo, são os dígitos, é o dígito 4. Então tem várias formas diferentes de escrever o número 4. Cada um tem uma grafia para o 4, tá? Então todas as grafias de 4 estão resumidas nessa superfície da esfera aqui, tá? O preto aqui pode ser o 7, sei lá, tá? Então, você vê que você está revelando um manifold dos dígitos manuscritos, certo? E é isso que vocês vão fazer também, vocês vão implementar isso mesmo, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma sequenciada aqui, tá? Vamos entrar em autoencoder. Antes disso, né? Vamos falar um pouquinho de PCA, que é um conceito que acho que todo mundo já ouviu falar e alguns já usaram, né? Análise de componentes principais. Análise de componentes principais nada mais é do que uma tentativa de revelar o espaço de variedades, esse manifold que eu estou falando, né? Supondo que ele é um hiperplano. As redes neurais não vão fazer essa suposição, elas vão trabalhar com hipersuperfícies não lineares, né? Mas o PCA já é uma técnica de descoberta do manifold, como vocês estão vendo aqui, né? Veja, por que que essa é a direção principal? Eu estou aqui no slide 11, né? Por que que essa é a direção principal, dada essa distribuição de pontos no R2, né? Porque ela minimiza a distância dos pontos à reta, tá? Então, esse é o componente principal, revelando a maior dispersão dos pontos, né? Porque, veja, o objetivo da direção de componente principal é minimizar a distância dos dados a essa superfície, tá? Veja aqui no plano para distribuições 3D, tá? Esse plano que vocês estão vendo tem os dois componentes principais definindo o plano, né? E por que que esse plano contém os dois componentes principais? Porque ele minimiza a distância dos dados a ele. Portanto, ele atravessa os dados na direção de maior variedade dos dados, certo? Portanto, vocês estão vendo aqui uma variedade linear. PCA descobre a variedade linear por trás da distribuição dos dados, tá? E o que nós vamos ver aqui com os autoencoders é que eles são non-linear PCAs, tá? Eles fazem análise de componentes principais não lineares, basicamente isso. Aqui é uma técnica que a gente vai usar mais para frente, de projeção não linear, qualquer coisa vocês assistam a videoaula. Está aqui Eu falei para vocês, vai aparecer lá na frente de novo, né? Está aqui o manifold dos dígitos manuscritos. Vocês vão trabalhar com essa base aqui, 60 mil amostras de treinamento e 10 mil amostras de teste, base MNIST, tá? É, veja os dígitos manuscritos, depois que você descobriu o manifold dessa base, você está mostrando ele aqui. Você desdobrou o manifold e você está vendo como que o 3 se transforma em 5. O que que acontece quando eu caminho pelo espaço de variedades? Vocês estão vendo? O 8 vira 9, o 9 vira 4, e 7, e 1, e assim vai, tá? É lindo isso daqui, além de ser de uma utilidade assim impressionante, tá? Então, vamos falar dos autoencoders. Vocês vão assistir a videoaula, se é que já não fizeram. Eu vou direto para essa figura aqui do slide 16, certo? Então, o autoencoder tem essa constituição aqui. Ele tem um gargalo, normalmente, que a gente chama de código, que o Gabriel estava se referindo a ele, né? E ele tem dois mapeamentos. O encoder, que é esse trecho inicial, e o decoder, que é o trecho final. Professor, eu posso dizer que o autoencoder, então, são duas MLPs com uma camada intermediária cada uma, a verde, né? Pode. E normalmente, inicialmente, foi assim, né? Os autoencoders eram uma MLP aqui e outra MLP aqui, cada uma com uma camada intermediária só, formando 5 camadas, como você está vendo aqui. Mas nada impede que você ponha 7 camadas, 70 camadas, que você ponha camadas convolucionais, que mais? E assim por diante, tá? Então, tem várias configurações possíveis de autoencoder, mas o importante aqui são duas coisas, tá? Na verdade, tem muitas coisas importantes aqui, mas vamos lá. Duas coisas principais, né? O que que faz o autoencoder? É o que o nome está dizendo. Ele reproduz na saída a entrada, tá? Por isso que muita gente diz que quando eu treino um autoencoder, eu estou fazendo treinamento não supervisionado. Mentira, ou sei lá. Tudo bem. Fala que é não supervisionado porque não tem, só tem entrada, não tem saída desejada, mas não é, tem saída desejada, a saída desejada é a própria entrada, né? Então, o mais adequado seria chamado de treinamento autossupervisionado, tá? Mas vamos lá. Então, uma característica fundamental é isso, o autoencoder, ele é treinado para produzir na saída a própria entrada. Mas que bobagem, professor, para que que eu vou querer uma máquina que receba na entrada uma imagem de gato e produza na saída a mesma imagem desse gato que foi recebido na entrada, tá? Agora vem a segunda parte, né? Como você força um gargalo aqui, embora já abra um parênteses, né? Esse gargalo pode até ter dimensão maior hoje, né? Do que a dimensão da entrada, tudo. Mas é um problema isso, porque se você der dimensão suficiente para essa camada em rosa aqui, né? A identidade, o mapeamento identidade resolve o problema, né? Então, o mapeamento identidade mapeia exatamente a entrada na saída. Não é isso que eu quero. Vamos chamar, então, isso aqui de um gargalo, que há uma redução de dimensão aqui. Vocês concordam comigo que vamos supor que seja uma imagem, né? Para a imagem que aparece aqui na entrada ser reconstruída aqui na saída, havendo um gargalo aqui, você só vai conseguir baixo erro na reconstrução se esse código for muito eficiente. Se esse código extrair a essência das informações disponíveis na entrada, ok? Se ele capturar a variedade presente na entrada, certo? Então, o objetivo do autoencoder é esse. É indireto, portanto, né? O objetivo dele é reproduzir na saída o que aparece na entrada. Mas ao fazer isso com erro baixo, ele acaba descobrindo uma codificação competente para aquelas informações na entrada, certo? Então, se você treinar um autoencoder com as 60 mil amostras lá de dígitos manuscritos, você vai descobrir aqui no gargalo o manifold, certo? Que é a essência da informação dos dígitos manuscritos. Se você submeter um autoencoder às músicas do Elton John, tá? Você vai descobrir a codificação para elas e assim por diante, certo? Então, o autoencoder tem essa característica. E, de novo, né? A única coisa... Isso aqui são pesos, são camadas e pesos que, ajustáveis, né? A única coisa que você tem que se preocupar, com o que você tem que se preocupar, é em reduzir o erro na saída, o erro de reconstrução. Ao conseguir, para, no caso aqui do MMNIST, né, para 60 mil imagens, se você conseguir um autoencoder com gargalo e que tenha uma reconstrução de baixo erro, você produziu duas coisas aqui. Um codificador competente e um decodificador competente, que parte do código gerado pelo codificador e reconstrói. Tá? No caso da base MNIST, o nosso codificador aqui vai ter dimensão 2. Tá? Eu já falei que para faces humanas, por exemplo, né, a gente usa uma dimensão 300, dimensão por aí, 350 e tal, mas a gente vai falar disso mais para frente. Na nossa atividade, a gente vai trabalhar com duas dimensões aqui. Então, entenda o que significa essa imagem aqui do slide 13. Tá? Vamos responder agora para vocês. Se vocês não entenderem isso que eu vou falar agora, vocês não entenderam o autoencoder e o manifold ainda. Tá? Então, vamos lá. Voltando para o slide 16. Se eu treino o autoencoder para reproduzir os dígitos manuscritos, todos eles, de 0 a 9, tá? Pondo um gargalo aqui de dimensão 2, né? E consigo obter baixo erro de reconstrução, então eu gerei um código competente. Aí o que eu faço? Eu jogo fora o encoder e uso só o decoder, né? Não tem duas dimensões aqui? Percorra essas duas variáveis em grid, tá? Varie o x1 e x2, tá? Sei lá, de menos 10 a mais 10, e o outro também, de menos 10 a mais 10 em grid. Vocês conseguem ver isso, tá? E joguem esses valores do grid na entrada do decodificador, do autoencoder, tá? O que, que você vai obter? A reconstrução dos dígitos, que é essa imagem aqui do slide 13. Então, o slide 13 é a saída do decodificador quando você apresenta valores do par de entrada, né, dentro de um grid quadrado ou retangular, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, para cada par x1, x2, o decodificador vai reconstruir um dígito manuscrito. Ou alguma coisa híbrida entre dois dígitos manuscritos, se você está passando numa região aí de transição, certo? Ok? Então, aqui é claramente uma região de uns, né? Subindo um pouco, eu já começo a entrar na região dos 6. Esse 6 aqui é um 6 super achatado, que parece um 1, porque eu estou transitando do 1 para o 6, e assim por diante, tá? Então, vocês vão ser competentes para treinar o autoencoder para a base MNIST, e ao serem competentes, vocês vão gerar um código muito capaz, e de duas dimensões apenas. Professor, mas por que para essa base de dígitos manuscritos só duas dimensões já basta para o manifold? Bom, duas coisas, né? O manifold normalmente, surpreendentemente, tem mesmo dimensões reduzidas, né? Mas nesse caso em particular, não é um problema tão difícil assim, né? Primeiro, as imagens dos dígitos estão centradas, ok? Então tem um bom comportamento aí das imagens, tem pouca variedade nesse sentido, né? E são apenas 10 classes, né? 10 dígitos, né? 0, 1, 2, papapá, até 9, certo? Então não é um problema tão exigente. E eu já falei aqui, nas nossas atividades computacionais, nós vamos trabalhar em problemas suficientemente desafiadores, mas que não vão matar a galinha dos ovos de ouro também, né? Vocês vão conseguir rodar num PC ou num notebook aí já idoso até, tá? Em alguns momentos vai aquecer um pouco o processador, mas não muito. Então, deu para entender o papel do autoencoder, tá? Eu vou parar mais uma vez para perguntar se sobrou alguma dúvida ainda, tá? Eu não estou respondendo aqui aquela questão da como desmembrar... Para faces humanas, isso é claro, né? Qual é a dimensão do sorriso? Qual é a dimensão da idade? Nós já vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Todo mundo entendeu o que é autoencoder? Ficou alguma dúvida? Em termos de dimensão, né? O autoencoder, ele pode ser simétrico, ou seja, você define uma sequência de camadas para o codificador e o contrário, espelhado, né, para o decodificador, entendeu? Tipo, sei lá, vamos pensar numa MLP, né? Então é 500 neurônios, 200 e 100 para o codificador. E daí 100, 200 e 500, o espelho, né, para o decodificador, entenderam? Pode ter pesos compartilhados, ou seja, a matriz de pesos do codificador é assimétrica da matriz de pesos do decodificador. Então pode ter um monte de restrições aí que você pode impor, né? E outra coisa, né? Normalmente o decodificador, se você não der muita flexibilidade para o decodificador e forçar o erro a cair na saída, né? O que você está forçando? Você está forçando a geração de um codificador ainda mais competente. Vocês concordam comigo? Vou repetir aqui. Se você restringe a flexibilidade do decodificador, para que o erro caia na saída, você vai ter que ter um codificador muito competente, porque ele vai trabalhar com um decodificador meia boca, que você forçou para ser assim, certo? Então, tudo isso também é usado, né? Você, por exemplo, restringir o decodificador a ter poucas variáveis, assim, não pode ter pesos muito elevados, tem pesos compartilhados, uma série de restrições aí para gerar códigos ainda mais competentes, ok? Então, voltando... Nenhuma dúvida? Posso voltar lá para a reta final aqui, porque eu preciso falar da lista de exercícios também, tá? Vamos lá. Vou voltar, então, a compartilhar a tela. Vamos lá. Então, no caso do autoencoder, eu posso estar preocupado com o decodificador, com o codificador ou com o código. As três coisas eu posso estar preocupado, tá? Por exemplo, professor, o senhor não falou que as camadas da rede neural profunda são extratores de atributos? Sim. E o encoder, do autoencoder, não é um extrator de atributos? Com certeza, tá? Então, vocês estão vendo aqui, essa região aqui, chamada encoder, ou codificador em português, né? Ela extrai o código. O que é o código? É uma representação compacta, extremamente competente, da informação de entrada, tá? Ora, portanto, já foi usado com muito sucesso, inclusive, né? Você pré-treinar uma rede neural profunda a partir de autoencoders, né? Você pega, tipo, a imagem de entrada, aplica um autoencoder... E treina bonitinho, e daí toma o codificador do autoencoder como as primeiras camadas da rede, né? Aí pega a saída desse codificador, já treinado, e treina um outro autoencoder, e toma o codificador dele como as próximas camadas, e assim por diante, entendeu? Você vai treinando uma cascata de autoencoders e montando camadas pré-treinadas, extratoras de atributos eficientes, né? Ok? Então, e o que eu faço com o decodificador nesse caso, professor? Jogo fora. Não estou precisando dele, eu só preciso do codificador. Ok? Bom, vamos em frente aqui. Os autoencoders só passaram a ter realmente um grande sucesso aí na descoberta dos manifolds, né? Quando eu apliquei ruído na informação de entrada, que é o que vocês estão vendo aqui, né? Que a gente chama de denoising autoencoder, slide 20. Né? Se eu submeto, continua o mesmo papel, né? A imagem da entrada tem que ser reconstruída na saída, mas agora veja o seguinte, né? Aqui está a imagem sem ruído, eu insiro ruído na imagem da entrada, mas quero reconstruir a imagem sem ruído. Certo? Como vocês estão vendo aqui. Esse cenário permite a obtenção de códigos ainda mais competentes, porque o processo todo tem que filtrar ruído, certo? Então, o estado da arte em autoencoders é o denoise em autoencoder, e não o autoencoder normal, certo? Então, esse é o cenário mais interessante. Ah, professor, mas que tipo de ruído eu ponho na minha imagem ou no meu dado, se não for imagem, né? Aí, não tenho resposta para isso, né? Dependendo da aplicação, alguns ruídos vão promover códigos mais robustos ou não, certo? Então, aqui você está vendo a imagem original, slide 22. A imagem original, a imagem corrompida com ruído, que é a entrada do autoencoder, e aqui a imagem reconstruída após o autoencoder ser treinado. Né? Você vê que ela não é tão nítida quanto a imagem original aqui da esquerda, mas é muito parecida, muito boa, tá? Então, esse autoencoder, após o treinamento, né, ele aprendeu a tirar ruído e, portanto, ele gerou um código ainda mais robusto, ainda mais competente, comparado com o cenário que não tinha ruído, certo? O pré-treinamento eu já falei para vocês, né? Você vai treinando autoencoders e usa só o encoder do autoencoder, tá? Numa cascata, né? O pré-treinamento já não é tão útil, né? Particularmente a partir do momento que a gente trabalha com batch normalization e técnicas de inicialização mais eficientes, que a gente já tratou disso, né? Então, em lugar de pré-treinar uma rede neural profunda, a gente pode inicializar bem. Por exemplo, com essa técnica fix-up aqui, né? Do slide 26. E ela é específica para ResNet, que é essa arquitetura que vocês estão vendo aqui na figura 16. Tá? Então, pré-treinamento já não é tão usado mais, certo? Pelo custo dele, né? Você tem que treinar um monte de autoencoders, isso não é leve. Né? Vamos falar agora dos autoencoders variacionais, que é o último tema de hoje, e aí eu vou falar do disentanglement, lá dos atributos de faces. Né? Então, o autoencoder que vocês acabaram de ver, ele faz isso. Né? No código, ele acaba, de algum modo, né, revelando atributos da face de entrada, de modo a instruir o decodificador, tá vendo? Então, você tem aqui uma face super sorridente, então você vai fornecer, supondo aqui que já está desemaranhado os atributos, né? Então, você tem o sorriso, .99, indo, sei lá, de 0 a 1, né? A tonalidade de pele, .85, o gênero -0.73, indicando o gênero masculino, tem uma barba protuberante aí no rosto do rapaz, né? A barba aqui a seguir, então, .85, óculos, .002, ou seja, ele não está usando óculos, é uma face sem óculos, né? Cor de cabelo, .68. Então, vocês percebem que o autoencoder, na região do gargalo ali da codificação, ele tem um código mesmo, uma instrução para instruir o decodificador a reconstruir aquela face. E somente ela, tá? Então, é isso que a gente consegue. Agora, o que, que muitos autores pensaram, né? Em lugar de trabalhar aqui no gargalo com variáveis determinísticas, a gente pode substituir cada uma dessas variáveis por uma distribuição gaussiana, portanto, trocando um valor numérico, que é esse 0,85 aqui, por exemplo, por uma distribuição gaussiana com média em 0,85 e uma certa variância. Tá? É o que você está vendo aqui nesse slide 28. Você está vendo aqui faces, um menino bem triste, a Mona Lisa, que é bem enigmática, né? Ninguém sabe se ela está chorando ou sorrindo, né? Uma criança sorrindo e o nosso rapaz lá super sorridente, né? Então, o grau de sorriso, pegando a dimensão aí de sorriso, né? Vai aumentando conforme a imagem vai, eu vou mudando de imagem. Eu posso, em lugar de trabalhar com essas variáveis determinísticas, né, trabalhar com essas distribuições gaussianas aqui, essas distribuições normais, ok? É isso que representa o que a gente chama de autoencoder variacional. Ele troca o gargalo por uma distribuição de probabilidade e faz a amostragem dela, certo? Então, em lugar de eu extrair valores numéricos, eu extraio agora distribuições de probabilidade no gargalo. E amostro essas distribuições para que o decodificador opere. Né? Qual que é o problema do autoencoder variacional? É como treinar o encoder, né? Como treinar o codificador. É um problema seríssimo, né? Porque eu não consigo passar o vetor gradiente por um processo de amostragem, né? Que é o que eu tenho que fazer aqui nesses atributos latentes, certo? Como é que eu vou passar um vetor gradiente por um processo de amostragem de uma distribuição normal? Não tem como, né? Então, eu tenho que usar um truque técnico para passar o gradiente para cá para poder treinar os pesos do encoder, certo? Qual é esse truque técnico? Primeiro, né? Então, vamos lá. Esse é o processo de amostragem. Você está vendo aqui duas amostras que amostraram das mesmas distribuições, né? E que geraram faces bem parecidas, mesmo a partir de valores amostrados um pouco diferentes, certo? Então, isso é uma característica do decodificador. Ele, mesmo que eu amostre com alguma variância, né? Ele é bem robusto na reconstrução. Okay? Porque ele aprende a fazer isso durante o treinamento. Mas vamos ver o truque técnico aqui para fechar essa parte de autoencoder. Tá? Então, como falei, no gargalo agora eu não tenho mais condição de passar o backpropagation, passar o gradiente para treinar os pesos aqui. Estou no slide 31. Tá? Porque eu tenho um processo de amostragem aqui. Mas eu tenho como resolver isso a partir... Veja aqui mais um manifold, bonitinho, produzido por um autoencoder variacional para os dados de MNIST, certo? Olha aqui, até esteticamente bonito, dá para pôr na parede do escritório de vocês lá na frente, tá? Aqui está a função de perda, tá? É uma fórmula um pouquinho estranha, mas eu, basicamente importante para vocês é entenderem que esse primeiro termo mede o erro de reconstrução e o próximo termo mede a distância, no caso uma distância de Kullback-Leibler, né, que é uma métrica de teoria de informação, né, a distância da distribuição no gargalo para uma distribuição gaussiana, de média zero, tá? Então, você quer um erro de reconstrução baixo e quer no gargalo uma distribuição o mais gaussiana possível, certo? O divergente de Kullback-Leibler, ele pega a diferença entre duas funções. Ele integra a diferença entre as duas. Quanto mais próximas forem duas funções, menor é a divergência entre elas, certo? Bom, o truque da reparametrização, então. Vamos lá, slide 34. Se eu não fizer nada, eu não consigo passar o gradiente e treinar o encoder, certo? Então, eu tenho que aplicar esse truque aqui. Qual é o truque? A distribuição gaussiana é totalmente caracterizada por uma média e um desvio padrão, certo? E, então, você pode fazer isso que está dito aqui. Em lugar de amostrar de uma distribuição gaussiana com uma certa média e um desvio padrão, você gera uma amostra pela seguinte técnica, tá? A amostra que você vai gerar para uma certa dimensão chama-se Z, que é igual à média mais o desvio padrão vezes uma variável aleatória de média zero e desvio 1. Ou seja, trocar este processo de amostragem de gaussianas aqui do slide 34 por esse truque aqui do slide 35 permite agora que eu use o gradiente. Mas como, professor? Está aqui, ó. A parte do epsilon não é treinável. É uma distribuição normal de média zero e desvio 1. Tá? A outra parte, que tem uma média e um desvio, é treinável. Você passa o backpropagation, você passa o gradiente por aqui. Tá? Então, é um truque paramétrico aqui que permite treinar o autoencoder variacional. Finalmente, vamos falar do disentanglement, ou do desemaranhamento. Essa palavra emaranhamento vem da mecânica quântica, para aqueles que já estudaram alguma coisa a respeito, né? Que os qubits, em algumas situações, eles ficam emaranhados. Então, a operação que eu faço aqui em um, eu faço, na verdade, em todos, né? Então, isso é uma propriedade muito importante de um computador quântico, por exemplo, tá? O emaranhamento dos qubits. Mas, enfim, só uma curiosidade aí, não tem nada a ver aqui, né? Então, é a pergunta que o Gabriel fez, né? Como que eu gero um manifold com dimensões desemaranhadas, barba, óculos, idade, gênero, tá? Tá explicado aqui, né? Você pega a mesma fórmula do autoencoder variacional, aqui é a função de perda, aqui é o divergente de Kullback-Leibler, tô no slide 37, tá? E você simplesmente põe um beta maior que 1 aqui, ponderando o divergente, tá? Só pela presença desse beta aqui, você acaba forçando o desemaranhamento das variáveis no espaço latente, no código, tá? Então, aqui, bom, o paper que eu cito aqui do Higgins, de 2017, depois vocês podem ir lá no paper, né? Ele mostra isso claramente, ó. Sem o desemaranhamento, né? Quando você rotaciona a face, você também muda o gênero, muda a cor do cabelo, tudo. Então, você tá com tudo emaranhado aqui. Com o beta variational autoencoder, não. Você rotaciona a face e você não muda a face, você só muda a rotação do rosto mesmo, né? Tava mais angulado para cá e fica mais angulado para lá, certo? Então, esse paper de 2017 mostra que somente a inclusão desse beta aqui torna os autoencoders variacionais capazes de fazer o desemaranhamento de atributos de faces. Daí você pode caminhar nas direções adequadamente para fazer o que você quiser. Trocar a cor de cabelo, fazer a pessoa sorrir, mexer na idade daquela face e assim por diante, tá? Demora vários dias treinar esses autoencoders para faces humanas, tá? Principalmente porque as resoluções são bem altas, tá? O pessoal da NVIDIA, lá na frente eu vou falar isso, né? Produziu técnicas muito competentes para coisas desse tipo, né? Eles treinaram por 4 dias e meio a rede neural deles, né? Para conseguir todos esses efeitos aqui. Então, nós vamos trabalhar com autoencoder, com a base MNIST, mas a técnica é a mesma. O que o pessoal da NVIDIA faz, a gente também faz. Só que nós vamos fazer num cenário bem mais escalável, né? Bem menor em termos de escala, certo? Bom, era isso que eu queria falar. Vou deixar para falar de máquina de Boltzmann restrita, de alucinação em redes neurais e de Neural in Painting na sexta-feira, tá? Ok? Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho da nossa lista de exercícios, que tem um mês para ser feita, né? Mas eu vou parar para dúvidas agora sobre essa introdução a autoencoders. De fato, antes que vocês se manifestem aí, eu mencionei até antes de começar a gravação, né, que talvez essa seja uma das aulas mais surpreendentes do curso e talvez de toda a graduação de vocês, né? Para quem nunca tinha visto, evidentemente, né? O fato de aprendizado de máquina conseguir capturar manifold, né, abre perspectivas absurdas aí, certo? Você pode tornar a máquina competente para fazer coisas inimagináveis, eu até diria, tá? Professor, eu posso, então, usar uma máquina a partir do decodificador ali para produzir imagens não realistas, mas sintéticas, né? Sim, e a gente vai ver isso de outro meio também, né? Essa questão de alucinação aí que a gente vai ver na próxima aula também é uma coisa fantástica, né? Mas, enfim, é um assunto lindo e com potencial assim, de aplicação absurdo, simplesmente impressionante mesmo. Né? Vocês vão praticar e vão implementar essas técnicas dentro das possibilidades que a gente tem aqui, dos recursos que eu suponho que vocês dispõem. Tá? Dúvidas? Ok, então não tendo dúvida, deixa eu falar um pouquinho da lista de exercícios, só um pouquinho, tá? Porque ela é bem longa e temos um mês para discutir os seus aspectos, vocês ainda têm que ler e tal, mas vamos lá, vamos para o enunciado da lista de exercícios, cadê ele? Aqui, tá? Bom, todas as questões nós vamos trabalhar com a base MNIST, vocês estão vendo aqui na figura 1, já viram lá no manifold do material de autoencoder, né? Mas aqui são as imagens brutas mesmo, tá? Então aqui é tudo em nível de cinza, de 0 a 252, né? Acho que varia, e resolução 28 por 28 pixels as imagens são. Portanto, tem 784 pixels, tá? Aqui estão amostras de dígitos manuscritos que compõem a base de dados, tá? Que você vai treinar você vai treinar quatro classificadores para classificar esses 10 dígitos, tá? Primeiro, um classificador linear, na questão 1. Questão 2. Uma máquina de aprendizado extremo, que é uma MLP, onde você não treina a camada intermediária. Tá? Terceira questão, uma MLP. Quarta questão, uma rede neural convolucional, com camadas convolucionais. Tá? Professor, o que é que vai acontecer com a performance desses quatro classificadores? Vamos lá, já vou falando, né? O classificador linear vai dar uma performance de 86% de acerto. É um valor alto, tá? E vocês vão ver que ele é bastante poderoso e justifica-se muita gente permanecer usando modelos lineares por aí, de predição e até de classificação, né? 86% de acerto, tudo bem que é um problema razoavelmente bem comportado, mas não é brinquedo, não, tá? Então, o classificador linear da questão 1 vai dar 86% de acerto. A máquina de aprendizado extremo da questão 2, sem muito esforço, ela vai para 91% de acerto, mas pode chegar a 95%, 96%. Mas pelo menos 91% vocês vão conseguir, tá? Acerto médio para as 10 classes, né? Nas 60, ou pelo menos nas 10 mil amostras de teste, tá? Então, 91% de acerto na questão 2, a MLP vai para 96% de acerto, E a rede convolucional, podendo chegar a 98 também, e a rede convolucional vai para 98, 99, tá? Então, 86, 91, 96, 99, né? Conforme você vai melhorando o modelo do classificador, você vai ganhando em desempenho, tá? O estado da arte hoje para a base ministra está com 99,6% de acerto, tá? Mas aí usa data augmentation, uma série de aspectos ali. Então vamos lá. O maior, a questão mais trabalhosa aqui é a questão 1, tá? As outras questões têm código pronto. A questão 1 também tem parte do código pronto, tá? Mas você vai ter que programar um pouquinho para o classificador linear aí, certo? Já as questões 2, 3 e 4 são bem mais rápidas, por ter código pronto e é só fazer uma análise ali. Ok, o professor pede que você melhore o desempenho perante o código que ele está fornecendo. Também pudera, né? Então, ou seja, eu estou dando o código das questões 2, 3 e 4, mas peço para vocês, depois de executar esse código, né, que também alterem a arquitetura dessas redes visando melhora, tá? E a questão 5 é um autoencoder. Aí vocês vão plotar o manifold, vão ver aquele quadro lá com os dígitos, como já mostrei aí na aula, tá? E eu também peço que vocês melhorem a arquitetura do autoencoder para produzir uma separação melhor das 10 classes, ok? Mas, enfim. Por que um mês para fazer essa atividade, professor? Não é muito tempo, não? Vocês vão ter que se adaptar com os códigos, né? A primeira questão, eu sugiro que você implemente em Octave ou MATLAB, se você dispuser, né? Porque envolve bastante processamento matricial e ficaria mais fácil o código. Ah, professor, mas eu quero fazer tudo em Python ou em qualquer outra linguagem que eu domine. Posso fazer? Claro que pode. Fique a seu critério, desde que você me forneça as informações pedidas ali na questão, tá? Então vamos lá. Então tá bem claro, são 5 questões, 4 classificadores para a base MNIST e o autoencoder aplicado à base MNIST para revelar o manifold aí a questão 5, certo? Todas elas têm código, só que a primeira questão vocês vão ter que acrescentar alguns módulos, algumas funcionalidades ali, certo? Tendo a primeira questão feita, a segunda questão requer uma adaptação muito simples em cima do código da primeira, tá? Então, na sequência, vocês vão fazer a questão 1, depois a 2, né? Não pulem a 1, não, porque o trabalho que vocês vão ter para fazer a 2 é o mesmo da 1, e é melhor fazer a 1 primeiro e depois fazer a 2, tá? Já a 3 e a 4 está com o código pronto, e a 5 também tem código pronto aí, eu só peço que vocês mexam na arquitetura, tá? As questões 3, 4 e 5 eu peço que vocês façam em notebook. Eu sugiro que vocês usem o Google Colab, até porque vocês podem rodar lá mesmo, sem precisar rodar na máquina de vocês, né? Mas pode usar o Anaconda, o Jupyter Lab, qualquer coisa que permita entender enfim, esses ambientes aí de notebooks, tá? Onde vocês. Porque vocês vão passar o notebook para mim, eu vou poder executar o código de vocês, reproduzir as figuras, enfim. Mas lembre-se, né? Como o professor está dando código pronto, é necessário fazer uma análise dos resultados razoavelmente rica, tá? Então vocês vão nesses notebooks, né, responder algumas perguntas, fazer algum texto ali de resposta na sequência, certo? Enfim, então tem um mês aí para vocês trabalharem e se familiarizarem com esses códigos. As próximas listas vocês já vão estar mais hábeis, né? E aí dá para cobrar mais coisas em menos tempo, tá? Mas vamos falar então da questão 1, que é uma técnica, né, que está por trás do buscador do Google e muitas outras soluções escaláveis aí da literatura. Basicamente, vocês vão lidar com o problema de quadrados mínimos. É fundamental. Mas, professor, quadrados mínimos tem a ver com o curso de redes neurais? Tem, e tem muito, tá? Por exemplo, me dê um exemplo, professor. Se você for fazer transfer learning, por exemplo, pegando camadas treinadas aí de uma rede neural e só ajustando a última camada, como eu já disse para vocês que é possível fazer, né? É possível que o ajuste dessa última camada seja um problema de otimização linear. Portanto, você vai resolver exatamente com essa técnica da questão 1. Então, estou preparando vocês com essa questão 1 para muitas possibilidades de aplicação, inclusive de deep learning, tá? Professor, mas eu não vi otimização linear, o meu curso de álgebra foi feito meio às pressas, sei lá o que e tal, e será que eu vou conseguir fazer? Tem que conseguir, porque inclusive eu apresento aqui sessões que explicam devidamente como que a coisa vai funcionar, tá? Então, vamos lá, rapidamente aqui, eu não quero tomar tanto tempo de vocês. Olhem aqui, logo abaixo da figura 1, vocês têm uma fórmula para o classificador, tá? É muito importante entender como que é o modelo do classificador, é um modelo linear na questão 1, tá? Então, o que é entrada e o que é saída, professor? Vamos começar bem do básico, né? Pois não. Entrada são os 784 pixels da imagem. Você vai entrar no classificador com a imagem bruta. Ela não é 28 por 28. Cada pixel não tem 256 níveis, né? De cinza, tá? Então... vai de 0 a 255. Eu tinha falado 252, não sei de onde eu tirei isso. Então, você já sabe o que é entrada, né? Se você empilhar a imagem, que é 28 por 28, você vai produzir um vetor com 784 posições, tá? Cada uma delas valendo de 0 a 255, ok? Então, como que é o classificador? E a saída, vamos lá. Então, como ele é um classificador, ele recebe na entrada a imagem, nesse caso vai ser esse vetor com 784 posições, e produz na saída, ele tem 10 saídas, certo? Onde cada uma delas vai estar associada a uma classe. A saída de maior valor vai ser a classe indicada pelo classificador, tá? Ou seja, se tiver uma saída que deu valor 1.4 e nenhuma saída tem um valor maior do que 1.4 e ela é a saída número 3, né? Então ela está indicando o dígito 3, vamos supor assim, tá? Ok? Então, entrada e saída do classificador. A entrada é a imagem bruta, os pixels, né? Os 784 pixels, e a saída são 10 saídas, cada uma associada a uma classe. A saída que, para aquela imagem de entrada, der o maior valor é a indicativa da classe, certo? Deu para entender? Ok, professor, entendi. E como que é o classificador linear? Está aqui, logo abaixo da figura 1. Acompanhe comigo. Ele simplesmente vai fazer uma ponderação pixel a pixel da imagem de entrada. Uma combinação linear. Mais um offset aqui, que é esse W0J, tá? Então, o jésimo classificador, ele vai ter que descobrir 785 coeficientes, certo? Para a classe J, que vai de 1 a 10, onde a classe 10 é o 0, por exemplo, tá? Deu para entender? Quer dizer, professor, que o classificador linear, ele simplesmente pondera todos os pixels por um peso. É isso? Exatamente. E esse classificador linear pode ser interpretado como uma rede neural? Sim, É uma rede neural que tem função de ativação linear, identidade, né? Veja, o que você está fazendo é o produto interno entre o vetor de pesos do classificador e a matriz de pixels, o vetor de pixels, que é a imagem, tá? Então, você está implementando o classificador linear como um neurônio do tipo perceptron, certo? Como que eu encontro, professor, os coeficientes? Então, antes de responder isso, né? Vocês vão ter que me fornecer os coeficientes do seu classificador linear. E são 10 classificadores, porque são 10 saídas, né? Então, vocês vão me fornecer, depois de implementar tudo bonitinho, né? Por e-mail, um arquivo TXT com uma matriz de dimensão 10 por 785, certo? Onde, por que 10? São 10 classificadores. Por que 785? São os coeficientes de todos eles, certo? Deu para entender? Então, a estrutura dos classificadores lineares são 785 pesos cada um, são 10 classificadores. Portanto, cabe, todos os coeficientes dos 10 classificadores cabem numa matriz 10 por 785. Professor, por que eu vou ter que fornecer a matriz para o professor? Porque o professor vai rodar esses pesos de vocês para ver a performance, tá? Eu não quero que você me diga como você implementou, como eu falei, né? Você não precisa passar código nenhum. Eu preciso do seu classificador. Aí eu vou rodar o seu classificador com os meus dados de teste aqui, tá? E se a performance do seu classificador estiver coerente, você implementou corretamente. Senão, eu vou penalizar na nota e pedir que você reimplemente, tá? Então, muita atenção aí na hora de programar o seu classificador. Então, o professor não quer código, não quer uma comprovação de que você fez, tá? Ele quer o resultado final e ele vai validar o resultado final implementando a sua solução na máquina dele, tá? Por isso que você tem que fornecer os coeficientes do classificador linear numa matriz, como especificado aqui no roteiro, certo? Professor, mas como que eu chego nessa matriz 10 por 785? Pois não, vamos lá. O que que eu quero? Já estou terminando a minha exposição. Aqui tem uma parte do código já prontinho, depois vocês vão entender bonitinho. Ó o tamanho do código, hein, gente? Para o classificador linear. Cabe... Bom, muita coisa aqui, inclusive, é mais definição de variáveis, tá? Enfim, umas 20 linhas de código e acabou, tá? Vamos lá. Que é o objetivo do classificador linear? É ter máxima taxa de acerto, tá? Como que eu meço isso, professor? Tá aqui, matematicamente é isso que vocês estão vendo aqui, certo? Eu tenho uma função de... Eu tenho 60 mil amostras de treinamento. Estou aqui no final da página 3 do roteiro, né? 60 mil amostras de treinamento, que é a imagem de entrada e a sua classe na saída. Professor, quem é esse YI? É um vetor de dimensão 10. Então, vocês têm que começar a entender isso também, né? Ele é um vetor binário one hot, né? Se a imagem aqui, que é o XI, for de dígito 3... Esse vetor vai ser 0, 0, 1 e tudo 0 até o fim de novo, certo? Mais 7 zeros, ok? Se esse dígito aqui for 1, tá? O XI for um dígito 1, o Y, que é um vetor binário com apenas um bit em 1, ele é um vetor one hot, tá? Ele vai ser 1, e 9 zeros, certo? Então, essa é a informação de entrada que vocês já recebem É só baixar o arquivo zip fornecido lá na página do curso, ok? Então, quando você pega a matriz W lá, 10 por 785, e aplica a base de dados, né, você vai conseguir obter a diferença entre a saída do classificador linear, são 10 saídas, né, e o vetor desejado, ok? Então, entenda, as 10 saídas do classificador não são binárias, né? Mas durante o treinamento eu vou buscar um W, que são os coeficientes desses classificadores, né, que mais aproximam as saídas a esses vetores binários one-hot, certo? O problema de quadrados mínimos é isso, olha lá. Você eleva o erro ao quadrado, soma tudo, isso aqui é um critério de erro quadrático. Se você dividir isso por N, seria erro quadrático médio, tá? E você quer minimizar essa somatória aqui. Essa é a sua função de perda, tá? Bom, aí você... Como que eu resolvo esse problema aqui? Como que eu resolvo esse problema de quadrados, né? Se você encontra um W que minimiza essa soma de quadrados, você encontra uma solução de quadrados mínimos. Por isso que a gente chama de problema de quadrados mínimos, né? Como que você resolve isso? Montando todas as imagens do conjunto de treinamento nessa matriz X e montando todas as saídas desejadas nesse vetor Y, que vai ser uma matriz também, porque o Y vai ter 10 colunas e tal. É só seguir aqui, tá? Aí você converte esse problema de somatório aqui neste problema de minimizar essa norma da diferença aqui, tá? E a solução em forma fechada, porque é um problema de otimização linear, né? A solução de quadrados mínimos está aqui. É uma pseudo-inversa envolvendo essa matriz X aqui, tá? Ok? Então, está aqui a solução de quadrados mínimos. E aí, o vetor W... Quer dizer, caso a matriz X não tenha posto completo, né, a seção 3 fornecerá a solução acrescentando um coeficiente de regularização aqui, que é o que a gente vai ver a seguir. Tá? Então, a solução é na forma fechada, é um problema rápido de resolver, de otimização linear. Vocês precisam, caso, para alguns de vocês, isso é arroz com feijão, tá? É coisa do dia a dia, tá? Mas caso algum aluno aí nunca tenha resolvido um problema de quadrados mínimos, né, vai aprender aqui e vai usar para o resto da vida. E vai ficar muito satisfeito de saber que pode recorrer a eles, né? Como assim, professor? Pode ser que alguns problemas práticos que vocês vão resolver nem sejam lineares e a solução nem fique muito boa. Mas poder, pelo menos, tentar, né, resolver um problema a partir de otimização linear e ver se a solução agrada ou não, né, é um bom passo inicial, até para servir de balizamento para outras soluções mais flexíveis, certo? Então, vamos falar dessa solução regularizada aqui. Inclusive, vocês nem vão poder usar essa fórmula aqui sem esse lambda... lambda aqui, não pode usar esse lambda igual a zero. Por quê? Porque essa matriz X não tem posto completo e X transposto X não é inversível. Mas ao usar um lambda maior do que zero aqui, vocês vão conseguir inverter, tá? Então, vamos lá. Depois vocês leem a seção 2 aqui, que ela explica como chegar nessa fórmula. Mas não é ela que vamos usar. Nós vamos resolver um problema de quadrados mínimos, mas é um problema de quadrados mínimos regularizado. Então, vamos para a seção 3 aqui. O que, que é isso, professor? Veja, vocês vão focar em reduzir o erro na saída do classificador linear, mas não só isso. Vocês vão também forçar a norma dos pesos dos seus classificadores lineares a ser a menor possível. Vocês conseguem entender essa fórmula no início da página 5 aqui? Tá? Eu tenho que encontrar uma matriz W, cuja dimensão é 10 por 785, tá? Que reduza ao máximo possível o erro dos classificadores e em que os coeficientes da matriz W estejam mais próximo de zero possível. Quanto maior o lambda, mais eu forço os elementos de W a se aproximarem de zero. Ok? A solução está dada aqui, só mudou então a matriz que eu vou inverter, tem que somar na diagonal esse I e a matriz identidade. Tá? O que é que falta responder agora? Quem é lambda? Né? Se você vai regularizar o seu problema, você precisa dizer quem é esse lambda. Não é conhecido a priori e é uma informação que vocês vão ter que passar. Tá? Então, o que é que o professor pede? Que vocês encontrem o melhor lambda. Mas como, professor? Bom, o lambda é algum valor entre zero e infinito, certo? Professor, mas como que eu vou encontrar o melhor lambda? Então, vamos lá. O roteiro fornece isso para vocês. Né? Então, vocês vão fazer um loop de for e resolver várias vezes esse problema aqui do início da página 5 com lambdas diferentes. Vão encontrar o melhor lambda, que eu já vou explicar como daqui a pouquinho, tá? E aí vão produzir a matriz W segundo essa fórmula aqui embaixo. E vão implementar o classificador segundo a terceira fórmula aqui. Então, as três fórmulas no início da página 5 são essenciais para a atividade da questão 1, certo? Está tudo dado aqui. E parte do código eu estou fornecendo logo ali atrás. Né? Então vamos responder essa última pergunta da aula de hoje. Como encontrar o lambda ótimo para a questão 1? Certo? O seu classificador vai ser regularizado. Você tem que regularizar na medida certa. Então nós vamos buscar o lambda nesse intervalo aqui que está ao final da página 2 do roteiro. Tá? Você vai testar 21 valores de lambda, indo de 2 a menos 10 até 2 a mais 10, né? E implementar 21 classificadores diferentes. Só que antes você vai separar, né, um conjunto de dados para implementar o classificador, que a gente vai chamar de dados de treinamento, e um outro conjunto para testar a performance do seu classificador, que a gente vai chamar de dados de validação. Tá? Não usem os dados de teste. Ou seja, vocês vão pegar das 60 mil amostras do MNIST, né, 48 mil para treinamento e 12 mil para validação. Tá? Ao sintetizar 21 classificadores e testá-los nas 12 mil... Cada classificador, você vai usar as 48 mil amostras, tá? As mesmas 48 mil. E para cada proposta de classificador, você vai avaliar a performance dele nas 12 mil amostras que ficaram de fora, tá? Aí você vai produzir curvas como essas daqui, que você está vendo aqui. Uma em formato de U e a outra em formato de chapéu, circunflexo, tá? Por que duas curvas, professor? Então, vamos entender isso daqui. É importante que... esse é o ponto mais chatinho aqui da explicação, tá? São 10 saídas do classificador, certo? Já estou terminando, um pouquinho de paciência. São 10 saídas do classificador. Eu posso considerar dois tipos de erro de classificação. O erro quadrático médio, que é a diferença entre a saída e aquele vetor one-hot, certo? A saída não é binária da rede neural, ou do classificador, certo? Então você tira a diferença saída-saída, eleva ao quadrado e soma, tá? Ou o erro de classificação, você concorda? O professor não falou que a máxima saída do classificador indica a classe? Ou eu acertei ou eu errei. Então, com a mesma saída do classificador, você pode acessar dois tipos de erro. O erro quadrático, da saída obtida para a saída desejada, certo? E o erro de classificação, ok? Se você ainda não entendeu isso, depois, na próxima aula, a gente pode voltar a explicar melhor, tá? E essas duas curvas estão medindo isso, né? Aqui é a taxa de acerto de classificação, e você variando o lambda, e aqui é o erro quadrático, e você variando o lambda. Não é o mesmo lambda, tá? Mas se você variar o lambda naquele intervalo e plotar o erro junto aos dados de validação, você vai chegar nessas curvas aqui. Eu já estou apresentando curvas típicas, tá? Para você encontrar o melhor lambda em cada caso, ok? Último comentário aqui. Com a sua matriz 10 por 785 lá que você produzirá para o classificador linear, né? Você consegue plotar essas matrizes de calor aqui que você está vendo ao final da página 1 do roteiro, certo? Olha que coisa linda aqui. Aqui você, esse é o vetor W tirando o peso de offset, né? Você tem que pegar 784 e empilhar em 28 por 28 de novo, tá? Aqui você está vendo como são ponderados os pixels da imagem quando é o classificador para o dígito 1, como são ponderados para o dígito 2, 3, 4, 5. Olha que lindinho, tá? Quanto mais amarelo, maior o valor do peso. Quanto mais azul escuro, menor, tá? Então você, vamos pegar aqui o classificador para o 3. Vocês estão vendo o formato do 3? Você está vendo como que é a ponderação dos pixels para o classificador de 3. Ele é bastante coerente, tá? Ele pondera adequadamente os pixels de acordo com o que a gente espera que sejam 3 manuscrito, certo? Então, isso já tem a ver com interpretabilidade, né? E vocês já vão começar a trabalhar com isso desde a primeira atividade, certo? Professor, não entendi. Vou repetir. A mesma matriz W que vocês vão me mandar por e-mail, ela tem dimensão 10 por 785, tá? Tira a primeira coluna dela, ela fica com dimensão 10 por 784, né? Cada linha você vai empilhar numa matriz 28 por 28 e apresentar para mim como mapa de calor, que é o que você está vendo aqui, tá? Então, eu estou visualizando os 784 pesos dos seus 10 classificadores, ok? Professor, entendi mais ou menos, mas acho que eu não sei nem por onde começar. Então, leia o roteiro com calma. Vá no meu código ali disponibilizado, que está aqui, tá? E comece a tentar entender e tentar implementar alguma coisa, tá? Havendo dúvidas cruéis aí, empacou em algum ponto, né? Entre em contato com o professor, ok? Então, deixa eu parar de compartilhar a tela e vamos lá. Foi uma aula de dúvidas bem longa, né? E, enfim, eu fiquei de falar o seguinte, na sexta-feira agora, excepcionalmente, né, pode ser que eu precise disso também na próxima quarta, vamos ver, né? Mas eu vou estar aqui sozinho com meu filho, voltar às aulas, né? E para, de acordo com a lei de Murphy, todo mundo sabe disso, né? Tinha que coincidir, né? As aulas do menino são de quarta e sexta à tarde, né? Bem no dia que eu dou aula para vocês, né? E essa sexta-feira eu vou estar sozinho com meu filho, eu tenho que pegá-lo às 5h05 da tarde, não posso fugir desse horário, tá? Então, sexta-feira agora, eu vou anunciar para todos, né? Mas já anuncio para vocês que estão me ouvindo aqui, tá? Eu vou ter que começar a aula um pouco mais cedo, não sei se vocês podem ou não, qualquer coisa, depois vocês assistem a gravação, né? Então, eu vou começar a aula 15 para as 4 e interrompê-la às 15 para as 5, tá? Se necessário, se tiver dúvida, né? Eu vou marcar uma outra, um outro horário das 15 para 6 até 6 e meia, tá? Entenderam? Então, eu vou dividir a aula em duas partes, começar um pouquinho mais cedo, para poder dar uma saída para pegar o meu filho lá na escola, que não tem ninguém para fazer isso, tá? É, então, eu vou avisar isso por e-mail, mas vamos supor que a gente consiga falar tudo que tem que falar em uma hora. Então, a gente faria a nossa aula na sexta-feira agora, das 15 para as 4 da tarde até as 15 para as 5, tá? Se necessário, a gente retoma às 5h30 e faz até quando for necessário, certo? Ou às 15 para 6, que eu falei, depende do trânsito que eu pegar, vou calcular mais ou menos, certo? Então, é um transtorno aqui, mas é uma solução que eu consegui encontrar, certo? Bom, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida da lista ou do que foi comentado hoje ou do curso em si? Essa semana é esse tema de autoencoder e já começar a trabalhar na lista de exercícios. Ah, professor, tem um mês para ela, só vou me ocupar dela 4 dias antes do prazo final. Dá tempo de fazer? Até dá, tá? Mas vai ser muito sofrido, você vai perder muita coisa, né? Vão aparecer dúvidas, você vai entrar em pânico e melhor não, né? Começa a trabalhar já, vá fazendo com calma, vai tirando as dúvidas comigo por e-mail, tá? E qualquer coisa, a gente já cria um grupo no WhatsApp para ir tirar dúvidas dessa lista também, né? Se vocês quiserem protagonizar isso, a gente pode fazer. Eu posso passar esse link para os colegas aí naquela lista dos e-mails da turma. Para falar nisso, eu estou criando um e-mail ea072@fee.com.br, tá? É o e-mail com todos nós, o professor e vocês, né? Se vocês mandarem e-mail, espera que eu vou confirmar que não foi criado ainda, tá? Mas se vocês mandarem e-mail a partir de hoje para ea072@fee, vocês estão mandando e-mail para toda a turma, e isso vai ser importante para a gente discutir essas listas de exercícios, né? Então, tem dúvidas que são de interesse de todos, e lembre-se vocês que eu vou avaliar ao final, mas por hora eu sou consultor. Eu vou acompanhar vocês durante todo esse mês de desenvolvimento dessas atividades tão importantes, tá? Na sexta-feira a gente volta a falar da lista de exercícios e volta a falar da matéria do curso, ok? Então, o curso agora entrou numa fase mais dinâmica, né? Que não tem só conteúdo, mas tem atividade prática. Espero que vocês reajam bem a essa nova dinâmica do curso, ok? Dúvidas? André?
Tá me ouvindo?
Sim.
Beleza. Esse coeficiente de regularização, ele é o mesmo para todos os classificadores?
10? Isso. No roteiro vai falar isso. Poderia ser diferente, né? Poderia ter um coeficiente por classificador. No curso da pós, eu até trabalhei essa questão, né? O que aconteceria se você relaxasse esse critério? Mas para nós, é tanta coisa que a gente tem que ver que vamos ficar com um coeficiente único para os 10 classificadores, tá? Daria para tratar um coeficiente por classificador, mas o custo-benefício é mais para cursos mais específicos aí, tá? Mas, tá, é uma ótima pergunta. Poderia ser diferente, mas é único para todo mundo.
É que eu fiquei com dúvida naquele gráfico da taxa de classificação, ele está para cada classificador, ou está uma média?
Não, é uma média para todos, tá?
Tá.
Então, essa performance que eu falei de 86%, 85,5%, é a performance média para todas as classes. Evidentemente que algumas classes você vai chegar em 95% de acerto, e outra vai estar em 78%, entendeu? Dependendo da dificuldade da classe. A média para todas as 10 classes vai dar em torno de 85,5, 86, tá?
Beleza, valeu.
Mais alguma questão? Nós vamos ter um mês inteiro de dúvidas aí, tá? Mas são as dúvidas iniciais agora, tá? Bom, então, havendo dúvidas ao longo dos dias aí, entre em contato ou aguarde a próxima aula, né? Para a gente tirar, certo? Então, sexta-feira agora vai ter essa logística um pouquinho chata, mas vamos equacionar do melhor jeito possível. Então, eu vou encerrar por aqui o parágrafo.